ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Clima ajuda agricultores.
E Brasil deve colher a maior safra da história. Gabriela Noronha.
A produção brasileira de grãos deve registrar cerca de 290 milhões de toneladas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, a COP26 termina amanhã.
E vamos falar sobre as ações e planos do Brasil apresentados durante o encontro em uma entrevista ao vivo com o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.
Ajudar no combate à fome e reduzir o desperdício de alimentos.
Lançado o programa Brasil Fraterno, Comida no Prato. Márcia Ferrantes.
O programa busca facilitar a doação de alimentos pelas empresas. Em troca, elas recebem benefícios fiscais, como isenção no pagamento do ICMS.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Preservação dos recursos naturais e florestas, geração de emprego, renda e desenvolvimento, sem deixar de lado a preocupação com a preservação ambiental. Metas de redução de gases poluentes.
Você tem ouvido desde a semana passada aqui na Voz do Brasil ações e planos do país em relação ao meio ambiente, que estão sendo apresentados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26.
O encontro, que ocorre na Escócia, termina amanhã.
E para dar mais detalhes de todas estas medidas, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nézio Brum. Boa noite, Gabriela Mendes. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Agradeço pelo convite.
Secretário, durante a conferência o senhor apresentou casos de sucesso da nossa agenda ambiental. O senhor poderia contar para a gente alguns desses resultados?
Sim, apresentamos alguns casos de sucesso e apresentaremos mais amanhã. Já deixo aqui o convite para aqueles que puderem assistir. Apresentamos o caso de sucesso da lata de alumínio, a latinha de refrigerante, cerveja, tão conhecida pelos brasileiros. O setor produtivo assinou um termo de compromisso com o Ministério do Meio Ambiente. Em 2020, alcançamos um novo recorde. Foram 31 bilhões de latas recicladas, primeiro lugar absoluto no mundo. Se fosse uma Olimpíada, o Brasil seria medalha de ouro. E com isso, temos também um setor em crescimento. São 3 novas fábricas no próximo ano, uma ampliação inaugurada agora no mês de novembro, totalizando 5 bilhões de reais em investimentos e 3 mil empregos gerados, o que movimenta outros setores da economia, como maquinários, logística e serviços. Também apresentado o caso da reforma de pneus, são cerca de 14 milhões de pneus por ano, que tem uma vida prolongada por meio desse segmento, e também o caso de sucesso da indústria da proteína animal, na qual parte vai para o consumo humano e outra parte, que soma 14 milhões de toneladas por ano, se transforma em uma infinidade de produtos, como farinhas, rações, biodiesel, cosmético e produtos de limpeza, evitando descarte no meio ambiente.
Agora, secretário, essa agenda ambiental também pode ser uma oportunidade para a geração de emprego no país?
Sem sombra de dúvida. A reciclagem gera empregos verdes e movimenta diversos segmentos da economia, como indústria, comércio e serviços.
Secretário, o governo tem uma agenda nacional de qualidade ambiental. Quais são as principais ações dessa agenda?
Bem, a agenda foi lançada em 2019 para dar respostas concretas para uma parcela significativa da população que vive na cidade. 85% da nossa população vive no ambiente urbano, que por sua vez ocupa menos de 1% do território nacional. São 6 eixos principais. O programa Lixão Zero, que desde o lançamento já teve 645 lixões encerrados no Brasil. O combate ao lixo no mar, que já recolheu cerca de 500 mil de itens em praias, mangues, somando centenas de toneladas. O programa Rios Mais Limpos, que realiza ações em rios emblemáticos do país, como o Rio Cuiabá, Baía de Chacororé, no Mato Grosso, que resultou na retirada de mais de 12 toneladas de lixo do Pantanal. O programa Ar Puro, que permite ao cidadão saber a qualidade do ar que ele respira por meio do aplicativo Monitorar, disponível nas lojas de aplicativo gratuitamente. O programa Cidades Mais Verdes, que permite ao cidadão conhecer essas áreas verdes urbanas e, por meio do aplicativo CAL, Cadastro Ambiental Urbano, interagir com o gestor dessas áreas para reportar oportunidades de melhoria. E o programa de recuperação de áreas contaminadas.
Secretário, o senhor falou que o Brasil tem mais de 85% da população vivendo em áreas urbanas. O engajamento popular é importante para que essas políticas tenham mais eficiência?
É essencial. Sem a participação do cidadão, as políticas públicas não se materializam. Então, mudanças de hábito, como não jogar lixo no chão, descartar de forma adequada o lixo quando for à praia, aos rios e lagos, descartar os produtos abrangidos pelo sistema de logística reversa em um dos pontos de entrega voluntária, são medidas simples que fazem uma enorme diferença para o meio ambiente, para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas.
Secretário, o senhor já citou aí o programa Lixão Zero. A gente pode aí ter um balanço de quais os avanços já?
Sim. Redução de 20% nos lixões desde 2019, 645 lixões encerrados, coleta seletiva e triagem mecanizada fomentada, 200 milhões de investimentos pelo governo federal, lançado o Sistema Nacional de Informações da Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR, primeiro leilão de energia a partir do lixo realizado em setembro de 2021, 3 novos sistemas de logística reversa criados e 2 aprimorados, além do Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado e também da ampliação na concessão dos serviços e a prestação regionalizada com os consórcios públicos.
Secretário, nessa questão do descarte, a Secretaria tem um trabalho na implementação da logística reversa, com a participação dos fabricantes de diversos produtos. O senhor pode explicar aos nossos ouvintes o que é a logística reversa e exemplos de setores que já estão trabalhando com isso?
Sim, a logística reversa permite que os produtos e embalagens descartados pelo consumidor retornem ao processo produtivo, gerando empregos verdes e contribuindo para a redução de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que se preserva os recursos naturais e se evita o descarte inadequado, que leva à poluição ambiental e compromete a qualidade de vida das pessoas. Exemplos que podem ser citados: as baterias de chumbo, que já permitiram em 2020 a reciclagem de 155 mil toneladas de chumbo, que o Brasil não tem reservas minerais desse material, além de eletroeletrônicos e também recentemente implantada logística reversa de medicamentos vencidos, que vai permitir ao cidadão um descarte adequado nas farmácias.
De que maneira o cidadão pode participar?
Bem, descartando em um dos pontos de entrega voluntário, de cada sistema tem as suas indicações desses pontos, e dessa forma esse material, né, retorna ao setor produtivo, gerando emprego e renda com sustentabilidade. Para saber mais, a gente deixa o convite para acessar o nosso site gov.br/MMA.
Secretária, a meta é instalar esses, digamos, ecopontos em todos os estados brasileiros?
Exatamente. Para dar aqui o exemplo do eletroeletrônico, já implantamos em 8 capitais, 1.900 pontos, e até 2025 serão 5 mil pontos de entrega voluntária em todos os estados da federação.
Porque, eu acho que essa questão da logística reversa é importante, porque, por exemplo, o descarte de medicamento é muito comum as pessoas jogarem no lixo comum de casa. Qual é a importância para que a pessoa não faça isso, não jogue o remédio no lixinho de casa?
Bem, quando a pessoa joga o remédio no lixo de casa, muitas vezes isso tem uma destinação inadequada e acaba por contaminar o meio ambiente. Então, a logística reversa vai permitir que o cidadão, na mesma farmácia ou em outra farmácia que ele adquiriu o medicamento, possa também fazer o descarte adequado. Outros sistemas têm também seus pontos indicados. No site do Ministério tem tudo lá indicado. Para saber mais, a gente deixa o convite para os nossos ouvintes acessarem.
Secretário, o senhor pode adiantar para a gente o que é que vai ser discutido no painel da COP amanhã?
Posso. Amanhã tem muita novidade. A apresentação está bem interessante. De repente, deixa até uma cópia aqui com a Voz do Brasil, já adiantando alguns dos principais destaques. Apresentaremos o caso de destaque do segmento de óleo lubrificante usado. Pouca gente sabe, mas o Brasil é referência no mundo. São 467 milhões de litros de óleo lubrificante reciclados apenas no ano de 2020. Caso de sucesso, 96 milhões de embalagens de óleo lubrificante reciclados. E também será apresentado aí informações importantes referentes aos outros programas da agenda ambiental. Vários segmentos apresentarão casos. Serão 9 apresentações que estão relacionadas ao tema mudanças do clima, tema da COP26, e também ao tema da economia verde.
Certo, comprovando aí que o Brasil está cumprindo a sua parte na preservação.
Mais do que isso, o Brasil é exemplo para o mundo em sustentabilidade, e quem está acompanhando as apresentações na COP tem convicção desses resultados.
Ok, conversamos com André França, secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, seguimos à disposição.
Durante as discussões de hoje na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, detalhou a plataforma Floresta Mais.
O programa vai remunerar serviços de preservação ambiental em áreas de proteção.
E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o meio ambiente vai ganhar muito com a chegada da tecnologia 5G ao país.
Preservar a floresta vai ser lucrativo. Por meio da plataforma Floresta Mais, o governo federal vai começar a pagar quem conservar ou recuperar áreas de reserva legal e de preservação permanente. A estimativa é de que 80 mil produtores rurais sejam beneficiados. No Pavilhão do Brasil, em Glasgow, na Escócia, onde ocorre a COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, explicou que a plataforma torna viável o mercado de serviços ambientais, ao remunerar quem, de fato, preserva a natureza.
E uma forma de manter a floresta em pé é você dar incentivos, incentivos econômicos, incentivos para quem cuida, especialmente reconhecer essa atividade de proteger floresta.
Os recursos para o pagamento dos serviços ambientais virão do setor privado e de acordos de cooperação internacional. A previsão é que os pagamentos sejam feitos anualmente por hectare conservado ou recuperado. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho, explica que por meio da plataforma Floresta Mais será feito o cadastramento das propriedades rurais que tenham atividades de preservação e conservação de recursos naturais. Profissionais independentes vão fazer a vistoria das propriedades para garantir que as informações prestadas são confiáveis.
Os responsáveis técnicos que vão fazer a vistoria e garantir que essas propriedades, de fato, têm as áreas preservadas.
Um dos maiores desafios à preservação da floresta amazônica terá o apoio da tecnologia 5G. Cabos subaquáticos que passarão pelos rios da maior floresta tropical do mundo vão levar conexão a toda a região, como explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Nós iremos trabalhar com a solução inovadora, que para atender toda a população, o que faremos é uma rede subfluvial que aportará nas principais comunidades amazônicas sem derrubar nenhuma árvore sequer.
Segundo o ministro Fábio Faria, a tecnologia 5G também vai ajudar a eliminar o desperdício na produção de energia, ajudar a monitorar a qualidade do ar, permitir a pulverização de defensivos agrícolas de forma localizada e reduzir o desperdício de água na irrigação do solo. Reportagem Luana Karen.
E os países do Mercosul anunciaram a criação de um grupo para discutir as mudanças climáticas.
O anúncio foi feito durante a COP26.
As questões climáticas já vinham sendo discutidas de forma conjunta por Brasil, Argentina e Uruguai, sendo o Paraguai o último a aderir ao grupo.
É a primeira vez que os países do bloco buscam juntos soluções para o problema do aquecimento global.
Que tal fazer uma boa ação neste final de ano?
Você vai ouvir ainda hoje como adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios e tornar o fim de ano de uma criança carente mais feliz.
O clima está ajudando os agricultores e a produção de grãos deve bater recorde.
É o que indica o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que prevê uma safra de quase 290 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 14% em relação à safra anterior.
A produção brasileira de grãos na safra 2021-22 deve registrar recorde de cerca de 290 milhões de toneladas. A segunda estimativa para o ciclo, divulgada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, indica que o Brasil deve produzir 37 milhões de toneladas a mais do que o obtido na última safra. Segundo o diretor-presidente da Conab, Guilherme Augusto Sanches Ribeiro, também há uma expectativa de crescimento em relação à área total cultivada no país.
Estimamos aqui, dessa safra 21-22, que ela será de 71,8 milhões de hectares, um crescimento de 4,1% em relação à safra anterior.
A soja continua sendo a principal cultura cultivada no país, com crescimento de 3,5% na área a ser cultivada e a produção estimada em 142 milhões de toneladas, o que mantém o país como maior produtor e exportador mundial. De acordo com a superintendente de informações da agropecuária, Candice Santos, bons volumes de chuvas impulsionaram a semeadura das culturas por todo o país.
A gente já observa que parte do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, houve maior volume de precipitação. Em setembro já é um mês característico de redução de precipitação. No entanto, esse ano, as regiões do Centro-Oeste elas foram mais favorecidas.
Segundo dados do boletim, o algodão também apresenta aumento, com produção de 2,5 milhões de toneladas de pluma. Reportagem Gabriela Noronha.
E o IBGE também prevê uma safra recorde de 270 milhões e 700 mil toneladas para 2022.
A estimativa da produção de grãos, cereais e leguminosas é 7,8% maior, o que representa mais de 19 milhões e meio de toneladas em relação a 2021.
O levantamento do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro, enquanto a Conab é feito com base no ano agrícola, que vai de julho a junho do ano seguinte.
Arrecadar e doar alimentos de qualidade para quem precisa e assim evitar o desperdício.
Esse é o objetivo do programa Brasil Fraterno Comida no Prato, lançado hoje.
Agora, o processo de doações de alimentos por parte de empresas vai ser mais ágil.
Além disso, o programa permite a isenção de impostos sobre os produtos.
Menos impostos para quem produz e emprega, e mais alimento para quem precisa. O programa Brasil Fraterno Comida no Prato busca facilitar a doação de alimentos pelas empresas. Em troca, elas recebem benefícios fiscais, como isenção no pagamento do ICMS. Além de ajudar no combate à fome, a ação busca reduzir o desperdício de alimentos. Segundo a Embrapa, dos 140 milhões de toneladas de alimentos produzidos todo ano no país, cerca de 26 milhões são colocados no lixo, um desperdício superior a 20%. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, destacou as causas para esse desperdício.
Alta perecibilidade dos alimentos, as condições inadequadas da embalagem, manuseio, transporte, a rejeição, às vezes, por conta da qualidade estética de uma fruta, de uma verdura. E nos lares, condições inadequadas de armazenamento, dificuldades de planejamento do próprio consumidor na hora de ir ao supermercado e fazer a compra. Isso tudo junto faz com que muita comida boa vá parar no lixo.
Com o projeto Comida no Prato, podem ser doados alimentos perecíveis, como frutas, legumes, verduras e carnes, e não perecíveis, como arroz e feijão. Os alimentos precisam ser de qualidade e estar na data de validade. Doadores e instituições que recebem os alimentos precisam prestar contas. O ministro da Cidadania, João Roma, destacou que o país está à frente da produção alimentar no mundo, mas ainda assim tem gente com fome, e que o programa busca reduzir burocracias para atender quem precisa.
Nós precisamos superar essas dificuldades, e muito disso está nas disfunções da burocracia. A burocracia é um avanço da administração pública, mas quando ela se agiganta e começa a olhar para o próprio umbigo, ela esquece da sua finalidade principal, que é ajudar a nossa sociedade.
O governo federal também publicou uma portaria que regulamenta a adesão à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. No ano passado, os bancos de alimentos captaram e distribuíram mais de 73 mil toneladas de alimentos para 9 mil entidades em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou que as prefeituras vão poder comprar mais alimentos de produtores rurais, comida que vai ser usada na merenda das escolas públicas.
A resolução assinada agora pelo ministro Milton, ele acaba de majorar o limite, né, para a venda do pequeno agricultor para as prefeituras, visando a alimentação escolar, majorando de 20 para 40 mil reais. As prefeituras investem nisso e pode agora comprar um pouco mais.
Além da isenção, doadores também poderão receber selos de reconhecimento. Para participar, as empresas se inscrevem na plataforma gov.br/comida-no-prato. Reportagem Márcia Fernandes.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante o lançamento do programa Brasil Fraterno que o governo vai desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais 2 anos.
Os setores teriam a desoneração suspensa no fim deste ano, mas com a renovação, os setores permanecem substituindo a contribuição da Previdência dos salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta.
São os setores que mais empregam na economia brasileira, como de calçados, têxtil e construção civil.
O presidente afirmou que a medida significa a manutenção de empregos.
Resolvemos prorrogar por mais 2 anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha. Então isso tem a ver com o quê? Manutenção de emprego. Nós estamos numa situação pós-pandemia. Passamos pela questão da pandemia, não foi fácil, e agora estamos na questão pós-pandemia. E devemos ajudar esses setores.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
610.224 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.130.382 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.924.598.
Com a seca e a queda de água nos reservatórios brasileiros, a Agência Nacional de Águas se prepara para os próximos anos.
A diretoria colegiada da agência aprovou um plano de contingência para a recuperação de reservatórios.
A iniciativa, que terá início em dezembro, tem como objetivo controlar a vazão dos reservatórios já no período úmido, quando há o aumento das chuvas.
De dezembro a abril do ano que vem, a Agência Nacional de Águas coloca em prática um plano de contingência em 9 reservatórios do país. O plano indica medidas para promover o reenchimento e garantir a segurança hídrica no país. Na prática, é como se esses reservatórios tivessem suas torneiras apertadas para liberar menos água. Com isso, se espera uma recuperação nos volumes armazenados. É o que explica Ana Paula Fioresi, superintendente adjunta de operações e eventos críticos da Agência Nacional de Águas.
O que o plano de contingência faz é indicar quais são as vazões de saída dos reservatórios máximas nesse período. O que é isso? É a quantidade máxima de água que vai ser permitido sair desses reservatórios durante o período de cheia para segurar o volume de chuva que está chegando nos reservatórios. Então, a entrada de água vai ser maior do que a saída e a gente vai promover uma recuperação dos volumes.
Guilherme Checo, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, fala sobre o funcionamento do plano de contingência.
De forma simples, para que as pessoas possam entender, ele pura e simplesmente altera as regras de operação de alguns dos reservatórios que são importantes para o abastecimento de água e para a geração de energia no Brasil, indicando que aqueles reservatórios precisam ficar com mais água, ter mais água reservada.
Os 9 reservatórios foram escolhidos com base na posição de cabeceira nas bacias, pela capacidade de regularização ou existência de conflitos com outros usos de água. São eles Serra da Mesa, Três Marias, Sobradinho, Emborcação, Itumbiara, Furnas, Marechal Mascarenhas de Moraes, Jupiá e Porto Primavera. Se for necessário, novos reservatórios poderão ser incluídos. Reportagem Vanessa Casalino.
Você pode ajudar a deixar o Natal de uma criança mais feliz.
Começou hoje a campanha Papai Noel dos Correios.
As cartinhas são de crianças da rede pública ou em situação de vulnerabilidade social e podem ser adotadas nas agências dos Correios ou pela internet.
Desde 1989, os Correios promovem uma campanha de Natal que faz o elo entre os sonhos das crianças por um presente de Papai Noel com um padrinho que realiza este desejo. A tradição será mais uma vez renovada, como garante o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto.
Essa é a 32ª edição do Papai Noel dos Correios, ou seja, 3 décadas praticando o bem, levando alegria às crianças do Brasil.
Há alguns critérios para poder pedir um presente. Crianças de escolas públicas até o 5º ano e que tenham até 10 anos. Maria Eduarda, aluna de uma escola classe no Riacho Fundo, cidade satélite do Distrito Federal, tem a esperança de ganhar um brinquedo, um vestido e um sapato.
Eu tenho pouca roupa, sabe? Então, estou precisando muito. E como meu pai e minha mãe não estão tendo muito dinheiro por causa da pandemia, que o comércio que minha mãe trabalhava fechou. Eu pensei, que tal eu vou pedir um vestido e um tênis e também um kit de slime, porque eu gosto, eu não vou pedir uma coisa que eu não vou usar e vou jogar fora e deixar de lado.
E para o Papai Noel, Guilherme Cavalcante, funcionário dos Correios, que já participou de entregas em anos anteriores, as lembranças que ficaram também são um presente para a alma.
No ano retrasado, 2019, teve uma entrega especial de uma cadeira de rodas para um garoto que tinha paralisia cerebral, né, que doaram a cadeira de rodas para ele. A emoção da família quando nós chegamos lá com essa cadeira, de um colégio lá na Aralfa, né, que fui fazer entrega lá também. A alegria das crianças, muito boa, muito grande.
Para participar, a garotada escreve uma cartinha com letra bonita para o Papai Noel entender. Pode entregar em uma agência dos Correios ou online. Para isso, é só bater uma foto da carta, pode ser por celular mesmo, e pedir para um responsável fazer o cadastro no site blognoel.com.br www.correios.com.br e anexar a foto da cartinha. Para quem quiser adotar um pedido de uma criança, basta entrar no site e clicar no link Adotar Agora. As cartas estão lá, digitalizadas, esperando por um padrinho. Reportagem Carlos Molinari.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo mantém decisão que suspendeu a execução de emendas do relator relativas ao orçamento deste ano.
Tribunal Superior do Trabalho reconhece o direito de estabilidade pré-aposentadoria a um agente de hotel em Florianópolis.
Justiça Federal no Paraná recebe denúncia contra o operador financeiro e advogado por lavagem de dinheiro transnacional.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo mantém decisão que suspendeu a execução de emendas do relator.
A sessão extraordinária terminou às 11 horas e 59 minutos da noite de ontem. Carolina Chaves.
Por maioria de votos, os ministros mantiveram a suspensão da execução dos recursos derivados das chamadas emendas do relator relativas ao orçamento deste ano, até que seja julgado o mérito de três ações que questionam essa prática do Congresso Nacional. A decisão provisória havia sido tomada pela ministra Rosa Weber no último dia 5. Segundo a decisão, o Congresso Nacional, a Presidência da República, a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério da Economia devem tornar públicos, no prazo de 30 dias, os documentos encaminhados aos órgãos e às entidades federais que embasaram as demandas ou resultaram na distribuição de recursos provenientes das emendas do relator geral nos orçamentos de 2020 e 2021. A informação deve ficar disponível em plataforma centralizada e de acesso público.
Presidente do STJ restabelece plano de recuperação das empresas do Grupo Weber.
Uma das concessionárias que administram o Rodoanel Mário Covas em São Paulo faz parte do Grupo Fátima Uchoa.
Para o ministro Humberto Martins, é evidente a possibilidade de danos graves a partir da decisão do Tribunal de São Paulo, pois o prazo exíguo eleva o risco de que todas as sociedades do Grupo Weber encerrem as atividades em prejuízo do interesse público, social e econômico, o que poderia afetar também a SPMAR. Com a concessão da suspensão de liminar pelo presidente do STJ, permanece válido até o trânsito em julgado do processo de recuperação judicial o plano consolidado do grupo aprovado pelos credores e homologado em primeiro grau.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de estabilidade pré-aposentadoria a um agente de hotel em Florianópolis.
O gerente trabalhou por 26 anos para a empresa e foi demitido quando faltavam 9 meses para adquirir o direito à estabilidade.
No caso, a norma coletiva da categoria garantia o direito para os trabalhadores que estivessem há 24 meses de aposentar.
Por isso, o TST condenou a empresa ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários no período entre a dispensa e a data em que seriam implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária.
Justiça Federal no Paraná recebe denúncia contra o operador financeiro e advogado por lavagem de dinheiro transnacional.
O crime aconteceu em agosto de 2014, logo após o início das delações premiadas de diretores da Petrobras no caso Lava Jato. Marissa Omena.
A denúncia do Ministério Público Federal refere-se à lavagem de dinheiro transnacional envolvendo o repasse de valores de origem ilícita pelo operador financeiro que é alvo da denúncia. Por meio de offshore na Suíça, o dinheiro era enviado para um advogado, que também foi denunciado. A denúncia aponta que um dos acusados representava os interesses do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Além da condenação, o MPF pede o bloqueio e o perdimento de bens no valor de mais de 4 milhões de dólares.
A Justiça de São Paulo condenou um hospital universitário a pagar R$25 mil de indenização a uma mulher que foi submetida a procedimento de retirada do útero sem saber que estava grávida.
Após ser diagnosticada com útero policístico, a autora da ação recebeu do hospital a indicação para a retirada do útero.
A cirurgia foi realizada 2 anos depois do diagnóstico. Ao receber o resultado da biópsia, a paciente descobriu que estava no quarto mês de gestação. prestação.
Segundo a sentença, o Estado deve ser condenado uma vez que o hospital público não realizou os exames necessários antes da retirada do útero.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova remanejamento de recursos para Programa Social Auxílio Brasil. Senadores contrários à PEC dos precatórios apresentam alternativas a pagamento de programa assistencial. Avança no Senado proposta que cria Sistema Nacional de Educação. Boa noite. O Congresso aprovou hoje o remanejamento de 9,3 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. O Bolsa Família foi extinto e, no lugar dele, o governo federal criou um novo programa. Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos do Auxílio Brasil terão início no dia 17 de novembro e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. Mais detalhes com o repórter Pedro Pince.
Os recursos previstos na proposta do Executivo serão remanejados das despesas primárias do programa anterior. O Congresso também aprovou o projeto de lei que adapta o plano plurianual em vigor ao Auxílio Brasil. O texto prevê gastos de 76,4 bilhões entre 2021 e 2023 com o novo programa assistencial. O Auxílio Brasil, vinculado ao Ministério da Cidadania, tem como diretriz a promoção e a defesa dos direitos humanos, com foco no amparo à família. O objetivo é propiciar a redução da pobreza e extrema pobreza e a emancipação das famílias por meio da transferência de renda e da articulação de políticas públicas, visando a cidadania e a superação de vulnerabilidades sociais. A meta é atender a 100% das famílias elegíveis ao programa. Outros dois projetos aprovados abrem créditos especiais e suplementares que fazem ajustes de 18,5 bilhões de reais no orçamento deste ano. Entre esses créditos estão 357 milhões para a educação. Parte desses recursos serão utilizados para pagar bolsas atrasadas. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, elogiou o acordo que foi costurado para a votação dos projetos.
Que num país de conflito e crise é muito difícil construir acordos. E só construímos acordos que estamos trazendo aqui com a participação da oposição. Absolutamente responsável, absolutamente voltado aos compromissos do país. Hoje o dinheiro que está sendo devolvido aqui para as bolsas, para pagar as bolsas de estudo, é objeto dessa sintonia em favor do Brasil, das instituições democraticamente escolhidas e que devem ser apoiadas.
Também foram aprovados 755 milhões para o desenvolvimento urbano e 16 milhões para o desenvolvimento científico. Vários deputados e senadores pediram a marcação urgente de uma sessão do Congresso Nacional para a análise de vetos presidenciais, o que pode ocorrer na semana que vem.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, manifestou a esperança de que a Conferência Mundial do Clima, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia, estimule planos de investimento e reforço na ciência e na pesquisa do Brasil. Para ele, essa medida é essencial, sobretudo na Amazônia, onde, apesar da grande biodiversidade, apenas 39.059 títulos de mestres e doutores foram emitidos na última década, o que representa apenas 0,13% da população da região.
Essa realidade está muito aquém das possibilidades que a floresta e os recursos naturais podem nos oferecer para melhorar a qualidade de vida da população mundial.
E o senador Teomário Mota, do PROS, voltou a defender que o governo federal decrete o fim da política de acolhimento de venezuelanos no território de Roraima. Segundo ele, o Estado não tem estrutura para receber tantos migrantes, o que prejudica tanto os roraimenses quanto os que vieram de fora, com promessas que não se concretizaram.
Roraima ficou inchada. Resultado disso é que hoje nós temos carência, pessoas ficando sequeladas, pessoas morrendo, porque o Estado não tem condições de dar essa saúde, oferecer essas cirurgias.
Senadores contrários à PEC dos precatórios defendem a aprovação do Auxílio Brasil custeado pelas emendas parlamentares. Já o Palácio do Planalto tenta mobilizar aliados para votarem a proposta original até o final do mês. Repórter Érica Christian.
Contrários à PEC dos precatórios por adiar o pagamento de dívidas do governo e flexibilizar o teto de gastos, senadores se mobilizam para derrubar a proposta e votar uma outra que garanta o pagamento do auxílio emergencial. Para não comprometer as contas públicas, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, sugere um remanejamento das emendas parlamentares, incluindo as do relator, para tornar permanente o Auxílio Brasil.
Aqui no Senado, aquela PEC 23, do jeito que está, muito difícil ela passar. O que nós vamos fazer é oferecer uma PEC alternativa. Primeiro, que seja um auxílio permanente, que não seja de cunho eleitoreiro. Segundo, que respeite o teto de gasto. Terceiro, que mantenha o pagamento dos precatórios.
Antecipando resistências à PEC alternativa, o vice-líder do governo, Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, argumentou que as emendas bancam obras nos municípios.
A maioria dos municípios brasileiros vive do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que é um repasse insuficiente para melhorias nas cidades. Os prefeitos têm os seus apoios, né, aqueles que são eleitos e que repassam essas emendas.
A proposta do senador Oriovisto ainda prevê a divulgação a cada 2 meses de um relatório detalhando a destinação das emendas parlamentares para acabar com o chamado orçamento secreto.
A Comissão de Educação aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. A proposta, que segue para o plenário, aumenta a articulação entre União, estados e municípios na gestão de políticas educacionais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Sistema Nacional de Educação eleva o setor a um regime de colaboração nacional, a exemplo do que já existe com o Sistema Único de Saúde. O projeto do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, cria uma gestão colaborativa, com maior articulação entre União, estados e municípios. Para Arnes, o substitutivo, elaborado pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, fez com que a proposta inicial avançasse ainda mais.
Está muito bem elaborada. Foi fruto, assim, de um amplo debate com a sociedade e procurou-se chegar a um consenso.
O relator Dário Berger lamentou que hoje as decisões educacionais sejam fragmentadas, citando exemplos da pandemia, onde no mesmo município havia escolas estaduais abertas e municipais fechadas.
O objetivo maior é a criança, é o professor, é a matrícula, para que ninguém fique sem oportunidade de estudar.
Entre as principais mudanças feitas pelo relator está a criação de comissões bipartites e tripartites da educação, que dão mais força a estados e municípios na hora de definir políticas públicas e defender especificidades regionais. À União, caberá a construção de diretrizes nacionais, como currículo e sistemas de avaliação, além de financiamento.
As comissões de Educação e Senado do Futuro definiram hoje as sugestões de destinação de recursos ao projeto de lei orçamentária de 2022. Entre as ações apoiadas pela CE está a compra de ônibus escolares. A Comissão Senado do Futuro propõe financiamento para o projeto de cidades conectadas. Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou mais de 3 bilhões e 600 para as Forças Armadas e para o Itamaraty, e a Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados contará com 650 milhões em emendas. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Ao comando da aeronáutica, serão destinados mais de 2 bilhões e 400 milhões para a compra de caças. O exército ficará com 230 milhões para a implantação do projeto Forças Blindadas e a Marinha com 900 milhões para o desenvolvimento tecnológico e engenharia na área nuclear. O Ministério de Relações Exteriores poderá receber 20 milhões para a promoção comercial e investimentos no exterior. Por sugestão do senador Espiridião Amin, do PP catarinense, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, incluirá em seu relatório uma observação sobre a falta de item para a defesa cibernética.
É uma falta gravíssima do Brasil não termos na Comissão de Relações Exteriores e na Defesa Nacional um item orçamentário para a defesa cibernética. Isso é uma visão equivocada. Eu não vou falar que é burra, mas é desatenta.
E a Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados aprovou 650 milhões para ações humanitárias e sociais. Todas as emendas serão analisadas na Comissão Mista de Orçamento.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Educação cobra explicações sobre exonerações no INEP.
Deputados divergem sobre existência de orçamento secreto da União.
Plenário aprova recontratação de médicos dispensados de programa.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que permite a recontratação dos médicos dispensados do programa Mais Médicos, bem como a prorrogação dos contratos que estão por vencer. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
A medida está prevista na MP que prorroga a vigência das regras excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19. De acordo com a MP, as regras excepcionais vão durar enquanto durar a pandemia. O prazo para a adoção das regras especiais para compras e contratações durante a pandemia terminou em 31 de julho. Com a aprovação da MP, a administração pública pode continuar a adotar mecanismos como dispensa de licitação na compra de vacinas e insumos e até importação de imunizantes autorizados por autoridades sanitárias de outros países. A recontratação de médicos dispensados do Mais Médicos e a prorrogação dos atuais contratos não estava no texto original da medida provisória e foi acrescentado pela relatora, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a partir de uma emenda do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Para Jorge Sola, a dispensa desses profissionais deixou um vácuo no atendimento da população.
Famílias, cidades, parcela importante da população indígena, na periferia das grandes cidades e nos pequenos municípios, deixaram de contar com um médico para chamar de seu. E a emenda, ela permite não apenas, por mais um ano, renovar os contratos que irão vencer nos próximos meses, como também retroagir e recontratar os profissionais que tiveram seu contrato encerrado e não renovado.
Para a relatora Carmen Zanotto, a atuação desses médicos tem sido fundamental no combate à pandemia e, em alguns lugares, eles são os únicos profissionais de saúde no atendimento da população. Ela disse ainda que a prorrogação desses contratos teve a anuência do governo e a medida provisória, ao prorrogar o período de exceção para a contratação de serviços e a aquisição de equipamentos, vacinas e insumos pelo poder público, dá segurança jurídica aos gestores.
Está dando segurança jurídica a todas as ações contratuais, a todo o trabalho que ainda precisa ser feito para que a gente possa, a cada dia, minimizar os efeitos desta pandemia, lembrando sempre daqueles que estão na linha de frente, que são os profissionais da área da saúde.
A MP, que permite a volta de profissionais do programa Mais Médicos e prorroga, enquanto durar a pandemia, as regras excepcionais de compras de medicamentos, vacinas e insumos, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, afirma que a PEC dos precatórios não é necessária para viabilizar o Auxílio Brasil ou qualquer outro programa de transferência de renda e assistência social.
Bira do Pindaré entende que financiar o Auxílio Brasil com os recursos dos precatórios caracteriza um calote e desrespeita a Constituição.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também acredita que a aprovação da PEC dos precatórios significa a constitucionalização do calote. Para ela, a medida fere a independência dos poderes ao permitir que o Executivo não pague um direito já determinado pelo Judiciário.
Segundo Érica Cocai, Jair Bolsonaro mente quando diz que precisa furar o teto de gastos para custear o novo programa social. A deputada acusa o presidente de querer apenas ter acesso a mais recursos para comprar o voto de parlamentares e viabilizar sua reeleição em 2022.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação da PEC dos precatórios. O deputado afirma que a medida permitirá que 18 milhões de brasileiros, especialmente os mais atingidos pela pandemia, recebam R$ 400 mensais.
Bibo Nunes ainda critica o que chama de intromissão do STF nas relações entre o Executivo e o Legislativo. Ao exigir isonomia entre os poderes, o deputado afirma ser uma ofensa o ultimato dado pelo Supremo para que o presidente da Câmara se manifeste sobre o procedimento de votação da PEC dos precatórios.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamenta que 53% dos recursos do orçamento encaminhado pelo governo federal estejam reservados para o pagamento de serviços e juros da dívida pública.
Heitor Xu afirma que o direcionamento de bilhões de reais para o pagamento de dívidas e juros irá prejudicar investimentos em áreas fundamentais do país, como saúde, educação, agricultura e habitação.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, observa que onde há dinheiro público, tem que haver transparência e fiscalização. O deputado defende um debate mais amplo sobre a elaboração do orçamento da União, destacando que as emendas do relator geram distorções.
Para exemplificar a discrepância representada pelas emendas de relator, Danilo Forte destaca que a cidade de Itauá recebe 184 milhões dessa rubrica, enquanto Boa Viagem, uma cidade bem maior, não tem dinheiro sequer para cavar um poço.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de trocar o apoio de deputados à PEC dos precatórios pela liberação das chamadas emendas de relator, poder para distribuir recursos de acordo com o interesse do executivo.
Henrique Fontana elogia a decisão do STF, que suspendeu a manobra, sob o argumento de que tais recursos iriam para um orçamento secreto. Na opinião do deputado, o favorecimento a parlamentares aliados, em detrimento de representantes da oposição, torna a representação na Câmara desigual.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, acusa o presidente Bolsonaro de abrir mão do orçamento da União para negociar apoio com parlamentares por meio das emendas de relator. É por isso, segundo o deputado, que o governo não tem recursos para financiar programas sociais e fazer a regularização fundiária.
Além disso, Camilo Capiberibe lembra que várias rodovias precisam de manutenção básica, como o trecho norte da BR-156, que, segundo ele, está abandonado.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, rebate críticas de que o governo federal é contra as vacinas e lembra que o país é o terceiro que mais vacina no mundo. Sobre o chamado passaporte sanitário, ele afirma que a medida nada tem a ver com a rejeição à ciência, e sim com o respeito às liberdades individuais de cada cidadão.
Eduardo Bolsonaro pergunta se os defensores do passaporte sanitário irão se responsabilizar caso exista algum dano relacionado aos imunizantes. O deputado argumenta que estudos sobre a eficácia e possíveis efeitos colaterais da vacinação ainda estão em andamento.
Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, destaca o elogio feito pelo secretário-geral da Organização Mundial da Saúde sobre a vacinação no Brasil contra a Covid, incluindo o programa de vacinação de indígenas e o fato de a maior parte da população adulta ter recebido as duas doses do imunizante.
Reynold Stefani Júnior também celebra a queda do Muro de Berlim, ocorrida em 9 de novembro de 1989. Segundo o deputado, a data serve para lembrar que ali morria também a mentira do socialismo e do comunismo, sistemas que, segundo ele, promovem a privação da liberdade e o fim da família e impõem a pobreza.
Agricultura.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ressalta a importância dos produtores rurais para a preservação do meio ambiente. Na opinião do deputado, são injustas as acusações de que os produtores não preservam a natureza, uma vez que, segundo o próprio Código Florestal, cada propriedade deve conservar mais de 20% de sua área.
Domingo Sávio acrescenta que não faz sentido imaginar que um microprodutor será capaz de manter protegidas suas nascentes sem um apoio mínimo do Estado. Ele sugere a criação de um fundo para a recuperação ambiental e para a manutenção dos recursos hídricos do país.
desenvolvimento regional.
Giovanni Cherini, do PL, relata conquistas viabilizadas pelas emendas parlamentares dos deputados do Rio Grande do Sul, como a entrega de mais de 500 veículos para a Polícia Civil e para a Brigada Militar do Estado.
Giovanni Cherini também conta que foram adquiridas mais de 600 máquinas para a agricultura local e disponibilizados 34 milhões de reais para o desenvolvimento das escolas agrícolas. Além disso, segundo o deputado, a bancada gaúcha destinou 150 milhões de reais na melhoria da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, recorda a aprovação da proposta que estabeleceu as normas gerais para as guardas municipais em 2014. Mesmo depois de 7 anos, o parlamentar entende que a lei deve ser elogiada porque mudou a segurança pública dos municípios e garantiu mais proteção à população.
Jones Moura reitera que a função do parlamento não é só elaborar leis, mas também fiscalizar e garantir que elas sejam respeitadas e cumpridas. O deputado acredita que o cumprimento pleno da lei representa a promoção da paz social nos municípios.
Benis Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, reforça seu compromisso com as questões municipalistas e comemora a aprovação de novo parcelamento das dívidas previdenciárias das prefeituras, que podem ser pagas em até 240 meses. O deputado acredita que a medida vai permitir mais investimentos em políticas públicas de assistência social, saúde e educação.
Benis Leocádio também celebra a aprovação do projeto, que garante pelo menos 60% do valor dos precatórios relativos a dívidas do Fundef e do Fundeb para os professores do ensino básico e fundamental. Ele informa que o projeto prevê a destinação de 168 milhões de reais para os servidores da educação no Rio Grande do Norte.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, reivindica que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, providencie imediatamente a alteração do edital que trata da concessão do aeroporto de Jacarepaguá, localizado na Barra da Tijuca.
Otávio Leite pede que seja estabelecida uma série de restrições no edital para garantir o bem-estar da população da Barra da Tijuca, que sofre com um excesso de barulho. Ele afirma que é possível corrigir o problema, porque existem rotas alternativas e mecanismos para a fiscalização desses novos roteiros aéreos.
Cultura.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lamenta a transformação do Ministério da Cultura em Secretaria Especial e os mais de 15 mil projetos parados na Ancine como exemplos do descaso do governo.
Alice Portugal afirma que a arte e a cultura são sempre alvos de governos autoritários. Ela lembra as perseguições ocorridas na Alemanha nazista, na Itália fascista e nos anos da ditadura militar no Brasil, para afirmar que, a despeito do sofrimento, a arte e a cultura são estratégicas na resistência contra a repressão.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, alerta que pesquisadores brasileiros estão desesperados com atrasos no pagamento das bolsas da CAPES e do CNPq. A deputada cobra do ministro da Educação um posicionamento sobre a situação e pede que o Ministério da Ciência e Tecnologia assuma o protagonismo da crise.
Professora Rosa Neide afirma que nenhuma nação do mundo conseguiu avanços significativos sem investimentos em educação. Para ela, a falta de previsão da CAPES e o pedido de exoneração de 37 servidores do INEP mostram que o atual governo desdenha de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do país.
Paulão, do PT de Alagoas, se solidariza com 21 cientistas que rejeitaram o título da Ordem Nacional do Mérito Científico após o presidente Bolsonaro retirar da lista dos agraciados pesquisadores contrários ao uso da cloroquina para tratamento da Covid-19.
Paulão lembra que o governo recentemente retirou cerca de 650 milhões de reais que seriam destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico. O parlamentar espera que a Comissão Mista de Orçamento recomponha esses recursos para o fomento da pesquisa.
Rejane Dias, do PT do Piauí, lamenta o pedido de exoneração de 37 servidores do INEP, órgão responsável pelo Enem, a menos de 2 semanas da prova. Segundo ela, a notícia é gravíssima, pois aumenta o cenário de incerteza para mais de 3 milhões de estudantes que aguardam a aplicação do teste em todo o Brasil.
Rejane Dias ressalta que 27 servidores estão ligados diretamente à organização do exame. Ela questiona os motivos que levaram os servidores a pedirem exoneração de seus cargos às vésperas de uma das provas mais importantes da educação brasileira.
Deputados da Comissão de Educação da Câmara também cobraram explicações sobre exonerações no INEP, órgão responsável pelas provas do Enem e do ENAD. Mais detalhes na matéria de Cláudio Ferreira.
Apesar dos 37 pedidos de exoneração de funções comissionadas feitos por servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o presidente do órgão, Danilo Dupas, afirmou aos integrantes da Comissão de Educação da Câmara que o cronograma de exames como o Enem e o ENAD está mantido. Os deputados estão preocupados com a proximidade da realização das avaliações. Dupas explicou que as provas estão prontas e as equipes capacitadas para aplicação dos exames. O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tem 490 mil alunos de 30 áreas do ensino superior e as provas estão marcadas para o dia 14 de novembro. Já o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem cerca de 3 milhões de candidatos inscritos e as provas serão nos dias 21 e 28 de novembro. O presidente do INEP também citou o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, que está sendo feito até 10 de dezembro, e a prova do Revalida, para quem fez curso superior em universidades estrangeiras, prevista para 18 de dezembro. Danilo Dupas não revelou a motivação dos 37 servidores para deixarem os cargos de confiança e ressaltou que nem todos estão diretamente ligados à aplicação do Enem.
Esses servidores colocaram seus cargos à disposição da presidência. Não estão deixando o INEP, nem o serviço público. Afinal, são servidores de carreira da autarquia. E é preciso ficar claro que até a efetivação das exonerações, eles cumprirão com as obrigações de seus cargos, o que vem fazendo com excelência.
Os parlamentares não ficaram satisfeitos com o clima de normalidade expressado pelo presidente do INEP. O deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, foi um dos que cobrou explicações mais concretas sobre a suposta crise entre os servidores do órgão.
O senhor falou aqui durante 40 minutos e o cenário que pintou é que eles devem ser ingratos, porque parece que nunca houve uma gestão tão boa para os servidores do INEP para que eles façam esse movimento que aconteceu nos últimos dias.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apontou acusações feitas pelos servidores, que vão de assédio moral à utilização do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, plataforma do Poder Executivo.
O que nos chega enquanto frente da educação, porque nos reunimos com representantes desses funcionários, é que estão sendo pressionados pelos dirigentes para assinar documentos que não condizem com os pareceres e decisões da equipe técnica, o que seria extremamente grave. Temos denúncias também de assédio moral, processos de intimidação, deturpação de documentos do SEI e alocação de servidores em áreas que não foram indicadas pelos próprios como retaliação, o que também é extremamente grave.
O presidente do INEP, Danilo Dupas, negou as acusações de assédio moral e salientou que a movimentação de servidores é feita com base no perfil do funcionário e na natureza da atividade, com o objetivo de melhorar o serviço.
Não há uma orientação e tampouco ocorreu casos em que eu expulso as pessoas que compõem o quadro do Instituto em situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho e no exercício de suas atividades. Não aceito tal conduta e peço que, se ocorrer uma situação do tipo com algum servidor, o caso seja denunciado por qualquer um dos meios de comunicação disponíveis.
Muitos parlamentares se manifestaram a respeito da queda no número de inscritos no Enem em relação a anos anteriores. Danilo Dupas creditou a diminuição à pandemia do coronavírus. Rosana Barroso, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, apontou a dificuldade de acesso ao exame por parte de estudantes negros da periferia e indígenas.
Quando menos jovens se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio, é uma derrota para o Brasil. Quem é que nós vamos formar para contribuir com o desenvolvimento nacional, inclusive para a superação das crises que a gente tem passado nesse momento?
O presidente do INEP, Danilo Dupas, informou que iria se reunir com a Associação de Servidores do órgão para apurar as denúncias. A presidente da Comissão de Educação, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, disse que 5 requerimentos que ainda precisam ser votados pedem a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para dar explicações sobre a crise no INEP. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.